Semana Sonora.
A tomada aqui, as fotos pelo país.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e hoje nós vamos abordar o tema da questão indígena no Brasil, né? Passando aí por questões passadas, Brasil colônia, Brasil império, até mesmo um pouco antes da colonização do Brasil. E para me auxiliar aqui nesse tema, eu tenho hoje a nossa convidada, Bárbara Modernel, que vai nos ajudar a esmiuçar o assunto melhor. Então, Bárbara, vou passar para você, você se apresente e aí a gente dá início aí ao nosso episódio. Fique à vontade.
Obrigada, Sérgio. Bom, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Porque também é um podcast, então as pessoas podem ouvir em qualquer momento do dia. Bom, é um prazer estar aqui recebendo esse convite para falar um pouquinho sobre a questão dos povos indígenas. Eu sou advogada indigenista, eu sou de Roraima, mas moro aqui em São Paulo faz uns 7 anos. Já faz aí desde que eu mudei para cá, eu me dedico, já faz aí uns 7 anos que eu me dedico para essa questão da causa indígena. Então, eu me dediquei muito mais agora, estou mais ligada para a parte acadêmica. Comecei a entrar muito na parte acadêmica fazendo mestrado, fiz mestrado no Mackenzie e em direito político e agora fiz um doutorado em filosofia do direito, mas sempre voltando para essa causa, né? Então, apesar do nome ser direito político, filosofia do direito, no fundo eu estou sempre levando essa questão da causa indígena para dentro das universidades. E agora, bom, acho que é mais ou menos isso. Eu estou também na OAB, eu sou coordenadora do Núcleo de Direitos Indígenas e Quilombolas da UAB São Paulo, e a gente atua em prol dessas comunidades, as comunidades tradicionais. A gente sabe que não é só a questão indígena que importa, obviamente, as comunidades tradicionais do Brasil são inúmeras, então tem quilombolas, indígenas, caiçaras, tachinalenses, ribeirinhos, tudo isso são comunidades tradicionais que têm especificidades culturais, que devem ser respeitadas, que a gente tem um ordenamento jurídico para isso, e então a gente atua em prol dessas situações, né? Muitas vezes emitindo nota de repúdio, nota de apoio, se posicionando de acordo com alguns projetos, manifestações, participando em processos como amicus curiae, representando aquele grupo. Então, enfim, é um longo período, também leciono, sou professora de direito, e estou sendo muito feliz nesse sentido, de que agora estou sentindo que o Brasil está se abrindo para esse, apesar, obviamente, ser um passo de formiguinha, percebo que mais pessoas estão interessadas em tentar entender mais sobre essa causa, que antes era tão distante da realidade dessas pessoas. Então, é um imenso prazer estar aqui recebendo esse convite para também usar essa plataforma como uma maneira também de expor, né, tudo isso que está acontecendo.
Ah, nós que agradecemos a sua atenção e disponibilidade em estar participando aqui conosco. Bem, antes de mais nada, nós vamos começar fazendo aqui uma pequena introdução, uma contextualização sobre o tema, porque muitas pessoas têm o costume de achar que o Brasil só existe depois de 1500. E muito é ligado ao Brasil a cultura do europeu, a cultura agora do africano, que também por muito tempo foi relegada, mas muitas vezes se fala muito pouco de tudo que nós temos relacionados com os povos indígenas. Então, eu pediria para você fazer uma introdução só de um pouco aí anterior mesmo à colonização, que você pode estar agregando, para a gente fazer uma breve introdução sobre esse tema da questão indígena aqui no Brasil.
Sim, não, eu acho que toda vez que eu começo até a lecionar sobre esse assunto, eu acho muito interessante a gente trazer uma perspectiva não também histórica e antropológica sobre essa questão para a gente contextualizar. É importante essa fala, né, no sentido de que antes de 1500 já existia aqui, pessoas, já tinham grupos populacionais vivendo aqui, que esses povos eram os indígenas. Então, na América Latina inteira já estava presente essa questão dos povos indígenas aqui. E é muito interessante a gente ver que agora eu não tenho, enfim, dados, porque quando a gente está dando aula a gente leva, né, no painel para mostrar, mas basicamente a população indígena que vivia aqui na América Latina era o quádruplo, o quinto da população que tinha em Portugal na época da colonização. E quando depois da colonização, o número que nós temos de indígenas hoje no Brasil é 800 mil indígenas. Então a gente considera isso como um verdadeiro genocídio com relação a esse grupo populacional. E hoje a gente já não é mais algo que é um tabu discutir sobre isso, é algo que realmente a gente entende dessa maneira, como uma forma de genocídio. É algo agora que a gente enfatiza que é um ponto importante dentro da nossa legislação. Por isso que o Brasil teve essa obrigação constitucional de ter essa abertura, de ter um capítulo específico na nossa Constituição para aqueles povos. E é por isso também daí que a gente pleiteia outras garantias constitucionais para eles. Então, eu acho interessante também que, em relação a essa ideia dos indígenas, eu acho importante falar que quem descobriu o Brasil também não foram os portugueses, é importante enfatizar isso, né? A gente sabe, ainda mais o pessoal da história, ainda mais aí o pessoal da antropologia, que antes os portugueses vieram aí os espanhóis aqui para descobrir as Américas. E nas Américas eles estavam em caminho em relação a procurar as Índias e, coincidentemente, pararam nas Américas. E por isso que eles tiveram essa visão, então, de quando chegaram, que viram aquelas comunidades tradicionais, que viviam completamente diferente do seu modo de vida ocidental, que era aquela questão de se vestir com roupas, ter uma religião, algo do gênero. Os indígenas não tinham isso em comum. E para eles aquilo era visto como uma selvageria. Então, para esses povos, esses colonizadores chamavam eles de indígenas, justamente por esse motivo de achar que estavam nas Índias, que estavam chegando em algum local nesse sentido, e também ter esse significado. E é por isso também que eu acho interessante falar isso, que hoje os indígenas, eles mentira, gente, eles chamavam de índios, né, em vez de indígenas.
É um termo até pejorativo, né?
Isso, e aí por isso que hoje os indígenas estão nesse. Eu já falo tanto indígenas que eu esqueço a palavra índio, mas os indígenas estão nesse percurso, hoje político, de levantar essa bandeira de que eles querem ser chamados de indígenas em vez de índios, que era justamente o nome que os fundadores deixaram para eles dentro dessa visão. Então a gente percebe que até o nome que foi dado foi um nome também carregado de uma conotação colonizadora. E também é importante lembrar que, na verdade, esse termo indígenas é um termo hoje aceito entre os próprios indígenas, em consenso comum, mas, na verdade, todos os povos indígenas eles se dividem em diversos grupos étnicos. Então, no Brasil, a gente tem 305 etnias hoje no nosso território brasileiro. E cada etnia indígena tem uma maneira de se autodeclararem, de se autoproclamarem, né, de acordo com as suas tradições, costumes e línguas. Então, tem grupos indígenas que se enxergam como povos da natureza, povos da floresta e etc., né? Um nome de outro significado. Mas, para o consenso comum, já que a gente vive no mundo ocidentalizado, entre eles surgiu esse consenso que o melhor seria o termo indígenas, né? Esse senso comum do que o índio. Então, por isso que eles levam tanto essa bandeira, né? Do mesmo jeito, é a ideia também das palavras tribos e aldeias, que eu acho bem importante também esclarecer. Eu digo que esse é o vocabulário que a gente tem que ensinar para as pessoas que estão entrando nessa causa, que é aprender mais, para não cometer essa gafe, né, de chamar índios, que agora é indígenas, e também com relação tribos e aldeias, que tribos carrega essa conotação de ser algo estanque, de ser algo primitivo, de ser algo que nunca evoluiu, né, e os indígenas não vivem em tribos, então eles sempre dizem que eles vivem em aldeias ou comunidades, que é essa ideia do coletivo, dessa representatividade coletiva. Os indígenas hoje eles sabem que existe o Estado, que existe o capital. Aqueles que querem continuar isolamento, eles escolhem esse tipo de isolamento, que é o isolamento voluntário. Então, essa questão de tentar utilizar uma palavra com uma referência de que existe um modelo de cultura que é superior ao outro é completamente errôneo, né? Porque a gente sabe que essa questão de cultura é relativa, então não tem como a gente usar essas palavras para definir. Aí, bom, aí eu acho que aí o começo da história, se a gente for começar, a questão aí da gente entrar nessa parte da colonização, e sim, acho interessante também a gente falar um pouco dessa ideia de que quando chegou o período colonial, a gente veio essa questão de territorialidade. e terras indígenas, né? Que eu acho que é um assunto que, toda vez que a gente vai falar de povos indígenas, é importante falar. E aí, com relação aos povos indígenas, a gente está hoje tem uma briga muito grande, atual, que é a questão do marco temporal, e que tudo isso a gente tem que, para falar sobre isso, a gente tem que falar lá atrás, que é justamente esse período colonial, né? Como é que surgiu esse direito à terra? Será que existe um marco temporal mesmo ou não, né? Onde começa essa história? Então, durante muito tempo, o que eu gosto de falar é que os indígenas, eles sempre foram coagidos nesse sistema, né, com relação a esse capitalismo ocidental, com essa ideia também da coroa portuguesa que ficava no Brasil. E durante muito tempo, então, era negado essa ideia de eles serem, de terem seus direitos. Então, quando a gente acompanha as constituições, desde 1824, né, que é aquela Constituição que está lá no período imperial, até chegar na Nova República, até chegar na nossa atual, de 88, a gente vai acompanhando, tem um quadro que eu sempre boto para os alunos, né, a mudança da Constituição de acordo com o que eles faziam com esses direitos indígenas. Então, o que a gente percebe é que, no começo, a coroa, lá no Alvará Régio de 1680, que foi o primeiro documento histórico que a gente tem aí com relação aos indígenas no direito, ele reconhece que os povos indígenas têm direito a título congênito de suas terras, né? Ou seja, um direito originário às suas terras. Eles reconhecem isso aos indígenas. Ou seja, então, desde aquele período, ele reconhece que os indígenas que viviam nessa região, no Brasil, eles tinham um direito que, na verdade, nasceu com eles. É um direito de nascença, que é congênito. E aí é um direito de nascença e é um direito aí originário, que a gente chama porque ele é anterior à própria Constituição. Então, vejo que era na época do Alvará Régio, ainda não tinha uma Constituição no Brasil, e já existia esse direito com relação aos povos indígenas. E com o passar dos anos, com as outras Constituições, foi modificando esse sistema. Mas, obviamente, isso não quer dizer que, então, em 1680 os indígenas tinham todos os direitos do universo. Não, não é isso. É que, na verdade, em 1680, eles tinham escrito na nossa legislação, de alguma maneira, de que existia esse tipo de direito. Mas o que a gente via na reprodução é que, assim, somente aqueles indígenas que eram amigos da coroa eram aqueles que poderiam ter esses direitos garantidos. Ou seja, amigos da coroa era que você nunca poderia ir contra o sistema colonizador, né? Ou seja, você, às vezes, tinha que submeter a questões de políticas internas, você tinha que ir para entrar numa guerra que você não tinha nada a ver com aquilo, porque você não se sentia representado por aquele sistema, enfim, você entrava nesse sistema de coação, né? E com o passar dos anos, esse modelo foi avançando, e o que a gente percebe é que a nossa Constituição várias vezes começou a oscilar com relação aos indígenas, porque justamente começou a ter esse receio de que eles poderiam ter direitos, enfim, eles poderiam pleitear maiores direitos e criar uma briga, uma disputa, né, entre a população. Então, a gente começa a ver a oscilação da Constituição. Então, depois passa a Constituição a enxergar eles como civícolas, não como indígenas. Ou seja, a gente percebe que a Constituição, ela tenta diminuir a própria relevância do indígena, no sentido de não reconhecer ele como indígena em si próprio, e então chamar ele de civícola, que seria um povo que é extrativista, algo do gênero, então, que não tem nada a ver com essa questão dos povos indígenas. E depois ela vai modificando. Ela reconhece a posse permanente, depois ela reconhece que é um direito originário, depois ela volta e fala que é civícola, até chegar à nossa Constituição de 88, em que há uma grande mudança radical nesse sentido, em que ela simplesmente reconhece esses indígenas no modelo de organização social próprio. E isso é uma grande mudança na nossa Constituição. Por quê? Mas não foi uma mudança de graça, eu gosto de dizer isso, né? Que parece que do nada o Brasil acordou para essa questão e decidiu declarar esses pontos para os povos indígenas. E não foi bem assim, né? Quando acontece é que durante todo esse passado que a gente falou da Constituição, desde o Alvará Régio até a pré-Constituição de 88, a gente teve um modelo que o Brasil criou, que era um modelo de assimilação. É um modelo assimilacionista. O que significa isso? É que em todos os projetos constitucionais, de legislação infraconstitucional que foram criados, a ideia do nosso Estado era que aqueles indígenas deixassem de ser indígenas para eles virarem cidadãos brasileiros. Ou seja, para se tornarem cidadãos brasileiros, terem as garantias constitucionais como um cidadão brasileiro, eles deveriam deixar a sua cultura, eles deveriam se tornar integrados, essa era a palavra. Então, em vários momentos, nas constituições anteriores, nas legislações passadas, a gente observa esse tipo de tratamento, que se espera que aquele indígena, no dia que ele aprender português, ele deixe a sua cultura e aí ele vai ter as garantias constitucionais. Ou aquele indígena, então ele sempre tem uma referência nesse sentido. E como chega a Constituição de 88, a gente tem uma mudança radical, porque a Constituição de 88, ela reconhece aquele grupo como organização social, que tem sua própria língua, costume, crença e tradição, que deve ser respeitada pelo nosso Estado, e além disso, ela afirma então que ela sai do modelo de assimilação e ela passa para o modelo de proteção desses povos. A questão é que isso não foi de graça, porque, na verdade, a gente tem que lembrar que durante esse período aí da Constituição de 88, esse período da década de 80, a América Latina estava passando por um processo, né, que a gente chama de novo constitucionalismo latino-americano, em que todas as constituições da América Latina estavam sendo reformuladas, porque a gente passou por um período de ditadura militar em todos os países, e todas elas tiveram que passar por essa ideia de remodelar o seu sistema, porque muitos direitos individuais e coletivos tinham sido infringidos, né, direitos humanos, etc. Então, todo mundo passou, então, por essa régua, vamos supor, nesse sentido de que foi cobrado desses países que eles mudaram o seu sistema. E nesse período, então, a gente teve aí um grande avanço aí com as outras constituições, como, por exemplo, Equador, Bolívia, etc., que mudaram suas constituições e que hoje se declaram pluralistas, que são constituições plurinacionais nesse sentido. E o Brasil não. O Brasil ele sofreu essa pressão psicológica, porque ele tinha que mudar o seu sistema, porque estava todo mundo mudando, mas, ao mesmo tempo, ele não queria virar um país pluralista de fato, porque ele tinha medo disso. A gente observa muito isso. Quando a gente trabalha com as causas indígenas...
Eu acho que não tinha medo, né? Eu acho que tem medo até hoje.
Tem medo até hoje, exatamente. E aí, para você ter uma ideia, o capítulo dos indígenas que tem na Constituição só tem 2 artigos. Então, a gente vê o receio, né, que o Brasil tem no sentido de conceder esses direitos, né, garantir constitucionalmente, porque isso acaba criando muitas aberturas. Então, o que a gente percebe é que essa questão que eu gosto de dizer com relação à nossa Constituição de 88, em ter mudado esse sistema, pelo menos nesse mini passo que ele deu, foi essa questão dos indígenas também terem assumido um protagonismo muito grande. Porque a gente percebe que durante o período pré-Constituição de 88, que é a Constituição atual, os indígenas, durante muito tempo, a história deles era contada sempre como se fosse um sujeito passivo. Parece que eles sempre foram, eles não fizeram nada contra a escravidão indígena, que eles aceitaram, que eles trabalharam para os seus senhores, que eles ficaram... E a história sempre do Brasil é contada na visão desses ocidentais, né, dos colonizadores chegando, entrando em contato com os indígenas, eles falando a religião que os indígenas deveriam seguir, mas nunca foi contada de um lado contrário, nunca eles foram vistos como sujeitos ativos, nunca ninguém se perguntou como é que é o indígena quando viu lá, né, os portugueses chegando, os espanhóis chegando, ninguém conta essa história. Então, durante muito tempo, acho que a nossa história foi infectada por essa ideia de passividade, sendo que, na verdade, é importante lembrar que os indígenas, assim também como a população negra no Brasil, sofreram escravidão, e, da mesma forma, os indígenas sofrem racismo também hoje. Essas questões étnicas, raciais, elas estão sempre em comum nesses dois grupos. E aí, então, a gente percebe que, a partir do momento que os indígenas conseguiram identificar que, para eles serem respeitados, eles deveriam entrar dentro do sistema, aí o jogo mudou, porque eles foram vistos como sujeitos ativos da sua própria história, né? Agentes ativos da sua própria história. E foi nesse momento, por exemplo, que na Assembleia Constituinte, o Ailton Krenak, tem uma passagem belíssima, né, que ele sobe na Assembleia, ele se pinta de preto em luto pela questão dos povos indígenas, e ele, como um sujeito ativo da sua própria história, ele pede, né, que seja incluso um capítulo dos índios, né, dos indígenas, na Constituição de 88. Então aí a gente muda todo o paradigma da história, porque a partir daí vem uma grande pressão política externa do Brasil, que a América Latina estava toda se reformulando, com os indígenas entrando para o direito, nesse sentido de se atentar de que eles deveriam ser sujeitos ativos e que agora eles poderiam entrar na história, fazendo mudança na história. Então, tudo isso fez com que tivesse um movimento na nossa Constituição. Então, isso nada foi de graça. Na verdade, foi muita luta dos povos indígenas para conseguirem essas garantias constitucionais. Então, acho que, mais ou menos, assim, o começo da história seria esse, assim, né, para conseguir contextualizar as pessoas, né, nesse sentido. Mas, obviamente, aí a gente começa um outro lado da história. O outro lado da história é que, a partir do momento em que a gente tem um artigo específico do Brasil, né, ele reconhece esses povos, e, ao mesmo tempo, o Brasil não se fala de cara, né, não existe um artigo específico, porque as suas constituições, que eu falei, na América Latina, que se declaram plurinacionais ou que declaram que existe pluralismo jurídico, o Brasil não fala isso em nenhum momento, de maneira explícita. Né? A gente, como teórico, como advogado dessa causa, é que a gente começa a conseguir entender os artigos em conjunto e começa a observar esses pontos. Então, a gente vai juntando artigo ali e vai entendendo dessa maneira, e é assim que a gente pleiteia esses direitos. Mas, a partir desse momento, a gente começa, então, vários choques, né, nesse sentido, porque o que a gente percebe é que a gente tem esse artigo 231, que reconhece isso para os povos indígenas, mas a gente vai brigar agora com a questão da educação indígena, que tem que ter uma educação tão diferenciada, específica, bilíngue, e que muitas vezes a gente tem um sistema dentro do Brasil, que é o MEC, que passa uma régua uniformizadora em cima de todos, como se todos tivessem uma educação igual, como se todo mundo tivesse aprendido português. Aí a gente tem uma outra falha, que é a questão da educação, da saúde indígena, que também precisa ter uma especificidade cultural, também precisa ter uma garantia constitucional nesse sentido, e que entra em choque com a nossa Constituição. Então, aí começa, então, a ter os vários desafios com relação a esses pontos, né, e aí está, então, justamente as brigas com relação aos povos indígenas, né, porque a partir desse artigo a gente consegue extrair várias garantias constitucionais, e isso, às vezes, irrita o nosso sistema, que a gente sabe que é o que? Hegemônico, né, é aquele sistema uniformizador, aquele sistema ocidentalizado. A falha do Brasil e da América Latina no começo, que agora teve essa reforma constitucional, é que no Brasil especificamente o que a gente percebe é que o Brasil imitou as constituições europeias. O modelo europeu de constituição nasceu na França nesse sentido, de lá então veio a ideia de passar adiante esse modelo europeu para cá. O que eu acho interessante falar é que...
Tem várias bases, né, do Brasil, não só em constituição, o próprio nosso modelo educacional sempre foi um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente não vê a realidade aqui do Brasil para tentar aplicar de acordo com a nossa realidade aqui. A gente vê algo que foi legal lá fora, vamos só jogar aqui dentro e ver o que dá.
Exatamente.
É mais ou menos isso.
Exatamente. E é muito bizarro isso, né? Porque, por exemplo, essa questão do modelo europeu, da Constituição em si, deu muito certo na Europa durante muito tempo, né? Até um tempo atrás, a França não passava por tantos problemas no sentido de brigas, de conflitos étnicos. Mas hoje, depois das guerras, que a gente estava acompanhando, tendo muitas guerras, e está todo mundo migrando para a Europa, a gente está vendo um montão de número de imigrantes, hoje está tendo muitos conflitos nesse sentido. Será que essa menina pode usar véu na escola ou não pode? Será que a burca é proibida ou era proibida? Será que a mulher pode fazer isso? Porque agora estão tendo vários conflitos religiosos, étnicos, culturais, que outros não tinham. Porque lá, eles eram uma população mais uniforme, né? Então, falando com a América Latina, que a gente tem uma grande diversidade cultural. Mas os conflitos que hoje eles estão tendo, e hoje eles estão se abrindo para essas conversas de como modificar, de como abrir o seu sistema, o Brasil passa por isso há mais de 500 anos, porque nunca nós tivemos uma população que durante algum período foi uniforme. A gente sempre teve uma diversidade étnica muito grande. Então, acho que durante muito tempo, a gente vê, então, falhas na nossa Constituição, que nunca deram conta de sustentar essa diversidade cultural que a gente possui no Brasil, né? E muitas vezes, então, cria esses choques, que são esses choques interculturais. Às vezes, parece distante da gente achar que esses choques não existem, né? Mas, por exemplo, em Roraima, como eu falei, eu sou de Roraima, então a metade do território de Roraima é demarcado em terra indígena. Então a gente vê choques culturais no sentido de um indígena que vai para a cidade, que o indígena tem que lembrar que hoje tem indígenas que eles estão na comunidade indígena, mas tem que lembrar também, gente, que o indígena não é mais estereotipado, né? É aquela ideia de que o indígena pode ser isolado se ele quiser, se a comunidade decide, como também tem um indígena que vive em plena harmonia com a sociedade, mas ainda não deixa de ser indígena. A gente sabe que essa ideia de cultura é uma ideia fluida. Então, não importa, né? Eu sempre dou exemplo. Eu sou brasileira, e aí eu faço intercâmbio nos Estados Unidos, vou aprender inglês americano, gosto das bandas americanas, me visto como americana, como as coisas americanas, panqueca, não sei o quê. Mas quando eu volto para o Brasil, eu continuo sendo brasileira. Em nenhum momento eu deixei de ser brasileira. Eu apenas transitei entre essas culturas, né? A mesma coisa são com os indígenas. Então, eles podem muito bem transitar entre as culturas, vestir roupas, usar moto, um carro. Hoje tem indígenas que são doutores, tem indígenas que são advogados, tem indígenas que são professores. E, em nenhum momento, eles vão deixar de ser indígenas, só porque eles transitam entre essas culturas. Então, eu acho interessante falar, porque, por exemplo, aí acontece em Roraima, de um indígena ir para a cidade, quem quer comprar uma bicicleta, isso foi um caso que aconteceu, ele vai comprar uma bicicleta e, no meio do caminho, a esposa, enfim, dele, né, ele está grávida, passa mal e vai para o hospital. Quando chega no hospital, descobrem que essa menina, a médica que não vai examinar, ela é menor de idade, então ela tem 14 anos. E aí a médica, os médicos, eles têm o dever, de acordo com a legislação, de quando tem uma situação desse gênero, eles têm que avisar, fazer um boletim de ocorrência, no sentido que seria uma ideia de uma pessoa vulnerável.
Pedofilia,
né? Exatamente. E aí, quando acontece uma casa dessa, isso vai parar, então, na delegacia. Então, o que acontece? Um indígena foi comprar uma bicicleta com a sua esposa, dentro da sua comunidade, né? Mas ela vai estar na cidade. E na cidade acontece esse caso de que tem um choque o quê? Intercultural. Porque na comunidade indígena, a mulher, a partir do momento que ela tem a sua primeira menstruação, ela já é uma mulher que pode se casar, ter relacionamentos, etc. Né? Mas a nossa, dentro da nossa visão ocidental, na nossa comunidade, é outra relação que a gente possui. Então, esses são pequenas coisas que vão entrar em choque. E tudo isso, então, vira uma grande disparidade, né, de brigas, de conflitos, né, que vai ser aplicado. Então, isso é sempre assuntos que recaem no dia a dia. Então, por isso que é interessante falar que são assuntos que realmente são delicados. Cada caso é um caso, né, a gente tem várias maneiras de lidar com situações desse gênero. Outro ponto também que eu acho interessante falar é a questão de que eu estava falando da educação, né? Eu acho interessante falar que essa questão da educação indígena é muito importante, porque o que acontece com os povos indígenas atualmente é que a gente tem no MEC uma educação escolar diferenciada, que eles criaram depois dessa plataforma com a Constituição Federal de 88, que seria uma educação intercultural, bilíngue e específica. Então, eles têm uns planos pedagógicos específicos, que eles vão ser de acordo com as comunidades indígenas. Mas o que acontece hoje em dia, as falhas que acontecem tanto na saúde quanto no plano de educação, é que hoje a União decidiu que não é mais, não é mais uma entidade específica que cuida disso, ou seja, não é só o Estado ou só o município. Agora é uma coisa descentralizada, tanto o Estado quanto o município têm que cuidar dessas questões. E o que fica acontecendo no final é que ninguém cuida disso. Então, o que muitas vezes acontece é que quando a gente visita...
Cada um deixa para um e ninguém cuida, né?
Exatamente. Aí quando você vai chegar na comunidade... enfim, aí o material escolar está completamente defasado, um material de 10 anos atrás, porque ninguém mais envia o material escolar, porque alguém tem que se carregar sobre isso, ninguém fica se carregando. Tem uma dificuldade muito grande na formação de professores indígenas, que é algo que é muito importante para eles, que eles sempre levam isso, porque para eles é muito importante os indígenas terem, já que o MEC, a ideia era uma educação bilíngue, ou seja, tem que ser formado em português e na língua materna. O que acontece muitas vezes é que aqueles indígenas precisam de formação pedagógica. E aí, antes, né, aqui em São Paulo, por exemplo, a USP tinha um processo de formação pedagógica indígena que todo ano acontecia. Mas faz mais de 10 anos que não acontece isso, né? Ele travou e nunca mais aconteceu. Em Roraima, a gente tem isso, que acontece todo ano, que é na Federal de Roraima. Eles têm um instituto chamado ICIPIRAN, que é específico para os povos indígenas, e que está sendo algo muito interessante de se observar. Todo ano há uma formação de professores indígenas em que eles se formam na língua materna e também na língua portuguesa, e aí eles voltam para suas comunidades para lecionar. Então, isso é uma forte adesão desse movimento, no sentido de que eles vão perpetuar aquela língua materna, né? Porque acaba criando um ciclo sem fim, né? Porque o que acontece?
Não aqueles deixa povos... a língua morrer, né?
Exato, os povos indígenas vão perdendo a sua língua porque eles vão inserir nas comunidades professores ocidentais, já que eles não incentivam essa prática de formação de professores indígenas. E aí, no momento que aquela comunidade vai se desenvolvendo, todo mundo vai deixando a sua língua e vai aprendendo apenas português, o Estado vem, chega e fala: olha, ali não é mais uma comunidade indígena, todo mundo fala português, todo mundo se veste que nem branco, eles não são indígenas, não tem que ter terra. Então, aí cria um ciclo que parece que o próprio Estado faz isso de propósito, sabe? De não criar políticas públicas acessíveis, porque aí desmistifica, né, toda aquela conjuntura em que eles vivem, e depois ele afirma ali não tem mais indígena, que é muito mais fácil para alegar e retirar a terra indígena do papel. Então, a gente vê um grande conflito nesse ponto, né? Essa briga interna aí é isso. É por isso que é difícil falar dessa questão de indígena sem e migrar para outros pontos, assim, porque uma coisa vai levando a outra. É o mesmo ponto dos indígenas que vêm para as cidades, né? Muita gente me pergunta: poxa, mas por que os indígenas estão nas cidades se eles têm a terra indígena? Aí a pessoa não entende também todo o ciclo da história, né? A gente tem que pensar que quando a pessoa demarca, o papel de demarcar a terra indígena em um lugar é da União. Mas o pessoal esquece também que a União também é responsável para continuar a proteção daquelas terras indígenas, ou seja, desenvolver políticas públicas para a gente proteger. Então, hoje em dia, a gente tem que saber que não é apenas demarcar e homologar uma terra indígena. A gente tem que lembrar que hoje, quando as terras indígenas conseguem ser homologadas, que são um número muito ínfimo hoje em dia, eu ainda chego ao ponto de que é uma terra indígena que está no meio de um setor agropecuário, então é uma terra indígena minúscula, que aqueles povos têm que sobreviver, e eles estão cercados muitas vezes pelo setor agropecuário, por fazendas, por grileiros, por pessoas que vão invadir, contestar sua posse. Então é óbvio, com garimpo, que muitas vezes poluem seus rios com mercúrio, então eles não vão conseguir tirar seu próprio alimento. Então é óbvio que aqueles índios não vão conseguir fazer aquilo que está nos livros, né? Ah, vai fazer uma agricultura sustentável, e aí eles vão ficar agora livres do capital e vão seguir em frente. Não, agora eles vão ter que sobreviver. É óbvio que a questão de terra é muito importante, que é uma extensão da sua cultura, é uma proteção da sua sobrevivência, mas ele vai precisar de ajuda do governo sempre, porque hoje em dia ele está sempre à mercê desses desafios do cotidiano, que é a sobrevivência deles, né? Então as pessoas não entendem esse sentido. Então por isso que hoje em dia tem muito indígena que sai da sua terra, vai para a cidade, porque eles estão em busca de ter uma educação melhor, já que não chega na educação na terra indígena dele. Então eles querem fazer escola, eles querem estudar, eles querem se formar, né? E muitas vezes querem também ter acesso à saúde, porque muitas vezes as pessoas que trabalham na área de saúde que vão para lá são insuficientes, então eles têm que vir para cá para ir para o hospital. Então tem todo esse contexto. E hoje em dia o que acontece é que esses indígenas são invisibilizados quando chegam na cidade. Muitas vezes quando aquele indígena chega na cidade, ele é visto como não indígena. E é isso também é outro ponto, né? Porque a gente vê a FUNAI, que é o órgão responsável de proteção com relação aos povos indígenas, ela reconhece apenas os indígenas que estão dentro de suas comunidades. Ou seja, a FUNAI só exerce serviço de proteção para aqueles indígenas que estão dentro das aldeias, dentro de suas terras. O indígena, quando sai da sua terra e vem para a cidade, a FUNAI não reconhece aquele indígena como indígena. Então a gente vê de novo aí o Estado negando, né, um auxílio para aquele indígena, de novo criando esse ciclo vicioso, né? Eu não faço política pública, você sai, quando você sai, você já não é mais indígena, né? Então, as pessoas não entendem esse contexto, que é uma ideia de sobrevivência, né? Mas a partir do momento que sai, não é mais indígena, não tem mais direito, aí eu tenho que voltar, mas se eu estiver lá, eu vivo na miséria, não consigo sobreviver. Então, é todo um percalço que tem que analisar sempre o pano de fundo para conseguir entender essa obra final, né? É sempre importante falar sobre isso.
Bem, eu só pontuando aqui algumas questões aqui que você falou e aí vai passando aqui na minha cabeça também. Primeiro, eu volto um pouco realmente lá atrás, na época da colonização, que é sempre bom a gente falar isso, porque pode parecer óbvio, mas nem sempre é. Que a partir do momento que houve a chegada do europeu português, principalmente, ao Brasil, como a faixa que essa população primeiramente se solidificou ali foi a região litorânea, o índio, vendo o conflito e vendo que eles não estavam preparados, talvez, na época para fazer esse conflito, foram para o interiorizando. E aí chegou um ponto que, continuando ainda na colônia, tivemos lá aquela época da mineração, do bandeirantismo, e lá vai de novo o indígena ter que correr para um outro lugar para evitar, né, continuar sendo explorado, sendo escravizado, perdendo, né, terras, sendo vítima aí de assassinatos, genocídio, torturas, tudo o que de mais ruim você pode imaginar. E aí chegamos até a época do, já na virada do Império, aí tivemos a primeira Constituição, e aí na virada do Império para a República, que nós tivemos a segunda, e aí cria-se lá na República, da época da oligarquia, uma espécie de serviço de proteção ao índio, se eu não me engano, o SPI, que na verdade era uma tentativa de transformar o índio num cidadão comum, com essa visão ocidental que você falou. Por quê? Era interessante para eles, primeiro, que aí eles não se preocupariam mais com essa ideia de defender o interesse e cultura natural do indígena, e, ao mesmo tempo, muitas dessas terras que seriam terras indígenas seriam terras agora que poderiam ser ocupadas por fazendeiros, oligarcas, em sua grande maioria. Então, esse é um outro ponto também muito interessante a ressaltar. E, só para completar, você falou da Constituição, que ela às vezes coloca algo ali, mas que ela não esmiúça, ela não explica bem o que ela quer. Eu acho que ela é muito ambígua em muitos sentidos. Eu acho que a pessoa, quando faz a galera ali da Assembleia Constituinte, quando vai fazer a Constituição, eles falam, olha, vamos colocar só isso aqui, se um dia der problema, alguém vai lá, faz uma emenda e tá bom demais.
É, exatamente.
Só para ter alguma coisa falando. Depois, se vê que o negócio não ficou bom, vai lá, faz uma ementa, muda isso e pronto, bola para frente. Então, muitas coisas da Constituição de 88, inclusive essa que fala o capítulo que é destinado aos indígenas, elas são muito vagas. Elas podem ter diversas interpretações, infelizmente, né? Ela não vai direto ao ponto. E aí é aquela ideia também de ampliar a ideia de cidadania. Da mesma forma que a gente vê essa tentativa e que deve existir, por exemplo, para os negros, para as pessoas, né, que são do grupo LGBTQIA+, também, as mulheres que vão ganhando mais espaço e devem ter mais espaço, a gente tem que ampliar essa cidadania para entender que o indígena, ele é um cidadão sendo do jeito que ele é. Ele não precisa se transformar num cidadão modelo, aquele que fala português, que vive no mundo estilo ocidental, como você bem falou. Então é só isso mesmo, só umas colocações que eu queria colocar aí, não, que vai passando na minha cabeça.
Não, e eu super quero até complementar, porque eu achei super interessante mesmo você falar isso. Porque primeiro, o ponto, né, que você falou bem, é essa ideia, né, das constituições de tentarem modelar e homogeneizar a população. Então eu acho interessante sempre lembrar, quando a gente... Eu lembro muito quando eu estudava com as crianças, eu gostei muito de história também. E aí, quando a gente via aquelas questões das guerras, né, nesse período imperial e tudo, a própria independência do Brasil, né, o que a gente observa é que não tinha uma conscientização de pátria no Brasil, porque justamente nós éramos uma mescla, né, de muitos grupos populacionais distintos. Então, na hora de começar a ter independência, não existia um sentimento de pátria. Ah, vamos todo mundo se unir e defender o Brasil. Todo mundo ficou tipo, gente, eu nem quero estar aqui, né? Tinha um pessoal que estava aqui, que veio só pegar terra, queria enriquecer e depois ir embora. Tinha uns indígenas que estavam sendo escravizados, que não tinham nada a ver, não queriam nem estar lá com os portugueses. Tinha uns escravos, né, que estavam lá e estavam sendo, né, horrorizados com aquela situação. Então, quando chegou nesse período, a gente observa, né, eu lembro dessa questão, de que era aquela ideia de vender a ideia da cidadania no sentido, ah, se você participar da guerra e a gente ganhar, você vai ser livre, né? Então, vendiu essa ideia de pátria. E a mesma coisa aconteceu com essa questão da legislação dos povos indígenas, né? Então, era muito mais fácil eu homogeneizar meu sistema populacional, porque quanto mais heterogêneo, mais eu tenho que me colocar naquele sentido de alteridade, de entender as especificidades, de tentar, né, conciliar os direitos e tudo. E para aquele lugar do Brasil, isso não fazia sentido, era muito mais fácil eu conseguir todo mundo ficar igual, no meio do possível, para assim eu passar uma régua uniformizadora e garantir. E durante muito tempo a gente foi infectado com essa ideia, os próprios direitos humanos, no sentido geral, foi infectado com essa ideia, né? Durante muito tempo a gente mudou a ideia da cabeça dos direitos humanos depois do nazismo, né? Da Segunda Guerra Mundial e tudo, aí a gente, essa ideia da Hannah Arendt, né? De ser um sujeito de direitos, é o direito de ter direitos, né? Era essa ideia de você ter os seus direitos humanos como garantia, que nunca mais a gente poderia retroceder nesse sentido. Mas mesmo com essa visão, quando surgiu a Liga das Nações, direitos humanos e tudo, aí a gente já teve a ideia de criticar esse modelo, porque também tinha uma visão de que todo mundo, os direitos humanos eram iguais para todo mundo. E aí, a partir daí, a gente começou a ver do nosso direito que não era bem assim, né? Hoje em dia, a gente tem direitos humanos bem específicos, né? A gente tem Convenção 69 da OIT, tem direito à Declaração das Nações Unidas com relação aos povos indígenas, a gente tem vários tipos, né, de direitos humanos, mas com especificidades culturais. Mas durante muito tempo também tinha essa visão do fundador. Então a gente sempre recai, querendo ou não, né? A gente sempre recai nesses modelos uniformes, nessa ideia de que existe uma ideia de justiça universal para todo mundo. Sendo que não é assim. A gente, na verdade, abrir a nossa consciência no sentido de que existem modelos distintos para cada tipo de sociedade, né? Sociedades que se mesclam aí nesse sentido. E quando você falou também do SPI, eu achei importante lembrar que o SPI depois virou a FUNAI, né, que hoje em dia é a FUNAI, mas no passado o SPI justamente tinha esse modelo, como eu falei, né, de integração, que era o modelo de assimilação, né, que era a ideia de que o indígena devia deixar de ser indígena. E o SPI, durante muito tempo, hoje em dia a gente tem a Comissão Nacional da Verdade, né, que é a CNV, que está hoje fazendo muitas pesquisas com relação à ideia de ditadura militar, tudo que aconteceu na ditadura militar. E o SPI, hoje em dia, eles estão pesquisando, estão encontrando já todos os dados, né? Está sendo provado já por A mais B, que o SPI atuou em diversos momentos com os povos indígenas de uma maneira de ditadura, com uma ideia de genocídio. Né? Teve o reformatório Krenak, e teve também, esqueci, mais um, tem uma outra tem outro reformatório que o Krenak foi em Minas Gerais, e tem mais um, acho que também em Minas Gerais. São dois em Minas Gerais, que eram esses reformatórios que o SPEI tinha, que seriam como se fossem umas casas, tipo senzala, assim, em que todo indígena que deveria passar, tinha que entrar, quando eles capturavam, eles colocavam lá dentro, no sentido para eles serem conscientizados, né, para virarem brancos ocidentais, nesse sentido, né. E, na verdade, essas casas, eles praticamente faziam tudo, né, abusos, no sentido, né, de terem que ficar lá dias sem roupa, sem comida, tinham que trabalhar de maneira escrava para os militares, né, muitos desapareceram, muitos foram mortos, né, então aí estão descobrindo tudo isso agora com essa Comissão Nacional da Verdade, que não pesquisa apenas a questão dos indígenas, né, pesquisa a questão da ditadura no Brasil como um todo, mas existe agora um grupo específico sobre isso, porque justamente estão encontrando vários fatos. E aí vem aquele ponto que hoje, esse ano foi um ano, inclusive, que muito debatido, né, houve ditadura com relação aos povos indígenas, sim, né, então isso foi algo que está sendo muito recente de tá trazendo, né, à tona essa situação, porque justamente vem dessa ideia da Comissão Nacional da Verdade. Outro ponto que eu acho interessante falar, né, que a gente estava comentando essa linha do tempo que a gente estava comentando, é a ideia do marco temporal em si, né? Eu acho sempre importante falar, porque não é uma pergunta que mais me pergunto sempre essa questão do marco temporal. Então, só para fazer aí um contexto, né, o marco temporal, a gente estava falando sobre a questão das constituições, que a gente viu todos os avanços das constituições até chegar no 88. A gente falou dessa ideia de pluralismo jurídico, que existem constituições que são mais avançadas, né, com relação a essa ideia de pluralismo, que até eu acho importante falar um ponto, que eu estou falando aqui, eu não preparei num papel, né, uma lógica, então estou falando que de acordo com as coisas que eu vou lembrando, né, mas só para fechar essa
dúvida. Mas o que é bom é como se fosse uma roda de conversa.
Exato,
mesmo,
né? Exatamente, mas assim, quando a gente só para fechar esse ponto do pluralismo, para a gente voltar para a ideia do marco temporal, para não me perder. Mas a ideia do pluralismo, enfim, quando a gente fala essa questão, né, da novo constitucionalismo latino-americano, que as constituições da América Latina mudaram e que o Brasil ficou, né, com um pé atrás com tudo isso, e não se declara pluralista de fato, o que significa isso, né? Pluralismo em si significa que, para as pessoas, né, que estão por fora nesse sentido, é a ideia de que não existe apenas o direito estatal como um sistema, né, de regras, ou seja, além do nosso direito estatal, existem outras normatividades jurídicas que circulam junto com a gente. Então, seria essa ideia do pluralismo jurídico. Ou seja, a ideia ocidental que nós possuímos é que existe o Estado e o direito. E a partir do momento que aquele Estado é a única pessoa que pode lá criar o direito, e a gente tem que obedecer como população. A ideia do pluralismo é que ele acredita que, além do direito do Estado, que é o direito estatal, existem outras normas jurídicas que estão acontecendo ao nosso redor. Que seria a ideia da questão de galáxias jurídicas, galáxias normativas, né, que a gente está vivendo. E isso acontece todo o tempo, né? Um dos grandes teóricos que a gente tem, que fala sobre isso e fala muito bem no sentido de aproximar a pessoa do pluralismo, quando a gente aprende, parece algo distante, que só, sei lá, a gente vai ver apenas são comunidades indígenas, mas não, acontece no nosso dia a dia, que é o Boaventura de Souza Santos, né? O Boaventura de Souza Santos, ele é um sociólogo e ele traz a ideia que ele é português, viveu no Brasil e estuda um sistema na favela, no Rio de Janeiro. E quando ele estuda essa favela no Rio de Janeiro, ele bota um nome, né, homônimo aí, para ninguém saber onde é, que é Passagada, que ele chama, e ele estuda, então, o direito de Passagada, que seria essa ideia de pluralismo. E ele percebe que numa favela, no Rio de Janeiro, existe um contexto social, político, cultural que é completamente diferente do resto da população que está ali naquele mesmo estado. Porque, por exemplo, na favela ele contextualiza que lá existe o seu próprio sistema de troca, que seria a ideia de fazer permutas ou algo do gênero. Eles vão ter o próprio sistema de língua, que é uma língua que eles sabem os sinais, como eles se falam, gírias que só eles têm, quem entende lá. Eles entendem quem é da favela e quem não é, que existe todo um cumprimento diferenciado. Eles entendem que lá eles têm o seu próprio... Então, eles entendem que lá tem seu próprio demanda de direito, porque como eles não são na favela, eles são justamente pessoas, né, que não são validados pelo Estado, porque eles estão morando de invasão. Então, eles nunca querem procurar o Estado para resolver seus problemas, porque eles têm medo do Estado, porque o Estado pode muito bem retirar eles das suas terras. Então, eles têm sua própria maneira de se auto-organizarem também. Ou seja, eles têm as suas próprias sindicâncias, os seus próprios autoridades, né, que vão nesse poder, se aquela pessoa deve ou não pagar aquilo, se a vizinha brigou, quem é que resolve a situação. Então, ele observa todos esses mecanismos. E aí ele fala, né, de maneira muito bem feita e bem escrita, que, olha, isso aqui é nada mais é do que um pluralismo jurídico, que está acontecendo embaixo do nosso nariz. Mesmo você falando que não é pluralista, está aqui acontecendo, numa favela do Rio de Janeiro. Então, é a mesma coisa com relação aos indígenas, eles têm a própria organização social, eles têm essas próprias medidas, né, de lidar com seus direitos, eles têm os seus próprios ordenamentos jurídicos entre si, que devem ser respeitados e que convivem com o nosso direito estatal. Né? Então, essa é a ideia do pluralismo. E eu gosto de falar do pluralismo junto com as constituições latino-americanas, porque é para a gente ver como é realmente diferente o nível, né? Porque no Brasil, como a gente não afirma que é pluralista de fato, a gente luta pela essa ideia, né, de conseguir contestar essas ideias plurais, e aí a pessoa fala, mas é muito diferente uma constituição da Bolívia, do Equador, do Brasil? Eu sim, muda completamente, porque você tem uma ideia dos indígenas, eles têm, né? A gente tem uma ideia em comum com relação aos indígenas, que eles todos têm uma ideia de que o mundo deles é um mundo muito mais abrangente do que o nosso ocidental. Para a gente, no ocidental, o nosso direito é criado para relacionar apenas direitos entre humanos, né? Entre eu e minha vizinha, entre eu e meu prédio, minhas coisas, etc. A gente ainda está falando ainda se existem direitos animais ou não, né? Estamos ainda começando a falar sobre isso. Mas para os indígenas, a relação social deles envolve tanto a natureza quanto os animais, quanto eles, quanto também o mundo não humano, né, que seria esse mundo da entidade dos não-vivos, etc. E aí isso tudo muda. Então imagina, se para a gente viver em nosso mundo, que só nós somos humanos, já é difícil para caramba a gente conviver em harmonia, imagina no mundo indígena, que tudo tem, é um sujeito em potência. É tudo mais complexo. E aí quando a gente vai migrar para uma constituição do Equador, da Bolívia, que entraram nessa onda do pluralismo jurídico, de serem plurinacionais, né, que a ideia do pluralismo, do plurinacionalismo, né, da Constituição é justamente refundar o Estado a partir da visão dos povos indígenas, né? E aí esses dois países conseguiram fazer isso. E aí a gente tem algo assim que para a gente poderia parecer bizarro, mas para a questão indígena é completamente natural. Por exemplo, no Equador, a gente tem hoje o direito da natureza, em que nesse direito da natureza, um rio pode ser sujeito de direitos. Então, por exemplo, tem um rio específico no Equador que se alguém, alguma coisa acontecer, uma mineradora estiver poluindo ou alguma empresa, algo do gênero, aquele rio pode entrar com uma ação contra aquela pessoa, representada pelo Ministério Público. Isso no Brasil, a gente nem sonha sobre isso, né? A gente está discutindo se os animais têm direito.
É bem diferente para a minha cabeça, que está acostumada a uma pessoa se sentir lesada ou então uma pessoa, seja ela física ou jurídica, se sentir lesada e entrar de ação com aquilo, mas não um rio, não a gente pensar uma árvore, uma floresta, algo
Exatamente.
Do tipo, fazer isso. Realmente, a gente pensa que muito restringe a ideia do ser humano apenas.
Exatamente, a gente restringe o ser humano e no material apenas, né? E lá para eles, então, isso já é algo assim que já está mais do que contestado isso, né? Existem outros seres que a gente precisa, né? E a nossa própria biologia afirma isso, né? Nossa biologia, a gente já entende conhecimento científico, né, nesse sentido de que nós precisamos tanto dos seres bióticos quanto dos seres abióticos para sobreviver. Ou seja, a gente depende desse mundo urbano e não humano. Ele está sempre acontecendo ao nosso redor, só que a gente não liga, porque ele não tá, a gente não vê, né, olho nu aquilo acontecendo. Mas os indígenas já creem nisso há muito tempo. Então, nada mais justo do que ter constituições que justamente dão nessa visão deles. E que são construções que são muito mais socioambientalistas nessa visão, né? Até porque vão nessa caminhada. Mas aqui no Brasil, se eu me pergunto se isso vai acontecer, eu acho muito difícil. Mas o que a gente pode correr atrás é justamente, né, não retroagir os direitos, né, e também, enfim, melhorar garantias constitucionais com relação a isso. Mas tem gente que contesta, né, tem grandes teóricos aí que contestam muito a questão da Amazônia ser um sujeito de direitos, né? E aí, isso é uma luta nesse sentido, né? Algo aí novo, estão recorrendo e vendo se acontece, mas é um projeto aí nesse sentido. E aí, com relação ao marco temporal, de fato, né? Voltando agora a esse ponto, é porque realmente, então, a gente viu toda essa perspectiva das constituições, até chegar na 78, até falar do pluralismo jurídico, o que, é que muda, o que não muda, né? E aí, quando a gente fala do marco temporal, é algo que a gente sempre tem que lembrar, porque agora a gente está tendo, tudo começou o marco temporal lá na Raposa Serra do Sol, o julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, que aconteceu justamente lá em Roraima, que eu sou de lá, e, enfim, daí tem todo esse contexto, né, foi uma briga entre a terra indígena Raposa Serra do Sol e os fisicultores, né, que são as pessoas que trabalham, os fazendeiros de arroz e tudo, e então demorou mais de 20 anos aí para conseguir a demarcação dessa terra indígena, e quando finalmente foi demarcada, homologada pelo presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entraram, né, com um projeto lá para tentar retroagir essa questão, né, fazer retirar a demarcação e etc. E aí começou o julgamento da Raposa Serra do Sol. No julgamento da Raposa Serra do Sol, ela criou-se, né, é chamada, a gente chama no direito de leading case, porque ela foi leading case não só para a questão dos povos indígenas do Brasil, como para todos os povos indígenas, né, com relação a outros países, tanto na América do Norte, quanto na América Latina, enfim. Todo mundo prestou atenção nessa questão, porque ela realmente entrou vários debates, né, que foram além do direito, justamente entrando nessa parte de antropologia, de sociologia, né, para a gente saber, porque justamente não tem nada escrito sobre isso, né, então como é que vamos discutir essa questão. E aí, durante esse processo, surgiu, né, duas teorias, que é a teoria do marco temporal e a teoria, né, do indigenato. A teoria do marco temporal é uma teoria, né, que foi colocada em mesa dizendo que os povos indígenas não poderiam, eles tinham que ter um marco específico para pleitear suas terras, e que esse marco seria a data da promulgação da nossa Constituição, que seria 5 de outubro de 88. Aí, ou seja, se aquela comunidade indígena conseguir provar posse até 5 de outubro de 88, eles têm a garantia de terem a demarcação de suas terras. Se eles não conseguirem provar essa posse, eles não têm garantia dessas terras. O que significa se o marco temporal não for validado, de fato? Simplesmente, a gente vai negar terras indígenas para todos aqueles povos que vivem aqui no Brasil, porque seria quase impossível os indígenas conseguirem comprovar a sua posse. Primeiro, a gente tem que lembrar que posse para indígena e posse para a população ocidental é uma coisa completamente diferente uma da outra. Enquanto para nós, que somos brancos ocidentais, a gente chama de propriedade, porque tudo para a gente que envolve terra é algo que envolve pecuniário, que eu posso doar, que eu posso vender, que eu posso ganhar dinheiro, que eu posso plantar, enfim, eu não tenho uma ligação espiritual com aquilo, tanto faz se eu estou com aquilo ou não. Para os indígenas, não. Aquilo ali é algo que é uma extensão física e cultural do seu próprio corpo. Então, quanto o indígena, ele constitui a terra, como também a terra constitui o indígena. É uma relação recíproca, mútua, que eu não posso cortar. Então, os valores são completamente diferentes, né? E aí já muda todo o sistema também. Aí a questão é, o indígena, durante muito tempo, ele foi uma sociedade ágrafa. Eles não tinham escrita, né? Então, durante muito tempo, eles não tinham documentos, não tinha escrita.
Era uma linguagem oral apenas.
Exatamente,
né?
É uma linguagem oral. Então, como é que agora eu vou exigir, o Estado vai exigir dessa população, que eles tenham documentos históricos? Imagina se pra gente, que é ocidental, já é difícil pra caramba a gente conseguir fazer lá, colocar o nosso imóvel, tudo certinho, pegar os documentos, pegar, né, o IPTU e provar que tá tudo ok, mas não tem dinheiro, que não tem nada daquilo.
Fora que existe todo aquele caso, qual é a população indígena que está ali num território, que vai se preocupar em levar esse monte de documentos, sequer alguns têm documentos que possam ser aceitos por cartórios, por exemplo, para ir lá e tá provando, ó, tá aqui, ó, a minha escritura, tá aqui o meu registro do imóvel.
Exato.
Aqui, ó, que isso aqui pertence a tal, né, população indígena, X ou Y. Não tem como a gente mensurar isso de acordo,
sim,
com as nossas leis, se nós mesmos estamos pensando em aumentar a pluralidade dessas leis para justamente abranger essa população, por que que nesse quesito a gente vai fazer esse retrocesso?
Exatamente, exatamente.
Aí fica uma coisa muito
exato,
ambígua,
você,
né,
vai cobrar uma coisa que, sabe, não tem fundamento para ser cobrado, né? E aí, sem contar também que, ao mesmo tempo, se a gente for cobrar isso, é a mesma coisa que a gente negar que esses povos, a Constituição exigiria, por exemplo, né, que eles deveriam estar estanques, ou seja, eu tenho que provar que eu sou uma comunidade, eu estou aqui há 40 anos na mesma terra, eu nunca saí do lugar. Impossível, né? Porque a gente sabe, justamente, como você mesmo falou, no período da colonização, os indígenas migraram de território todo o tempo. Então, indígenas que viviam no sul ou na região do litoral, todos migraram para a região central, então foram para o norte. Tudo nessa questão, né, de tentar sobreviver. Então, muitas etnias se mesclaram, no sentido de criar uma etnogênese, que misturam essas etnias. Outras etnias foram completamente extintas, línguas nasceram, línguas morreram, traços foram mudados, a região geográfica foi mudada. Então, não tem como
até
pedir.
A influência dos padres jesuítas da Companhia de Jesus tem influência nesse caso aí, porque aí você vai aos poucos matando idioma, religião.
Exatamente.
Né? Porque o que os jesuítas faziam, né, não era muito diferente do que o SPI fazia.
Total, exatamente. Né? É uma maneira de uniformizar sempre, né? Essa era a ideia. Era catequizar, para todo mundo ter a mesma religião, o mesmo Deus, né? E aí a gente tem uma mesma língua, todo mundo fica padrão. É mais fácil de governar aquelas pessoas, né? Era essa
a gente
visão.
ajuda vocês aqui, mas a gente ajuda vocês para ser do nosso jeito.
Isso.
Igual a música, eu quero você como eu quero.
Exatamente.
Eu quero você, mas do meu jeito. Catequizado, né? É, rezando aqui Pai Nosso e Ave Maria. Vamos lá.
Exatamente.
Desse jeitinho.
Era esse jeito. E aí, então, é basicamente isso, assim, a teoria do marco temporal, né? Por isso que ela é tão ultrajante nesse sentido, porque ela nega tudo isso ao mesmo tempo, né? Ela nega todo esse percurso histórico dos povos indígenas. E aí, em contraponto, tem a teoria do indigenato, que é justamente a teoria que é a favor dos povos indígenas, que é uma teoria que ela também não foi criada na Raposa do Sol, ela veio antes, já existia, foi com o João Mendes Júnior, que ele já tinha falado essa ideia, né, que foi o que eu falei, o direito dos povos indígenas com relação às suas terras é um direito originário, é um direito congênito, que é de nascença, é um direito que vem lá desde a Vara Régia de 1880 e que não existe um limite, não existe um prazo para ser contestado, porque ele é dele, né? É, então, essas são as duas teorias que envolvem, né, que aconteceu na Raposa Serra do Sol. A Raposa Serra do Sol foi demarcada, deu tudo certo, mas não foi do jeito que aqueles povos queriam, porque ficou nessa linha tênue de divisão, né? Então, a ideia da demarcação da Raposa Serra do Sol, que era para ser não sei quantos hectares em linha contínua, acabou sendo descontínua. Significa que fizeram buracos no meio da terra indígena onde tem populações, ou seja, fazendas, onde existem municípios, né, que estão no meio da terra indígena. E aí isso foi a Raposa Serra do Sol de maneira sucinta, né? Porque isso aí dá para discutir 3 horas da Raposa Serra do Sol. Mas o ponto é que essa teoria foi discutida lá e, naquele ponto, o STF decidiu que era um assunto que era interpartes. Significa o quê? Que aquilo que o STF decidiu ia valer apenas para aquela terra indígena. E o que foi decidido foi isso, que ia ser uma demarcação descontínua, mas ia ser demarcado, não tinha jeito, mas que os brancos iam estar lá, iam ter ilhas, né, que tem essas fazendas, os municípios, enfim. E surgiu essas duas teorias, né, que muita gente brigou lá. Agora, o que acontece é que nós estamos revivendo isso de novo, porque o STF está julgando o caso Xokleng, que é uma etnia de lá em Santa Catarina, em que estão pleiteando a sua terra, né, estão nessa briga com relação às suas terras, e aí justamente o que agora é o grande, enfim, o grande frisson, né, o grande movimento disso é porque o STF já falou que o que for decidido nessa situação com a etnia do Xokleng, né, em Santa Catarina, vai ser algo agora erga omnes, né, uma eficácia erga omnes, um direito que vai valer para todos os povos indígenas do Brasil. Então, por isso que hoje está todo mundo aflito com essa questão, de novo, do marco temporal. Porque dessa vez, o que for decidido, vai valer para todos, né? E aí, nós sabemos, já tivemos aí, eu acho que, por enquanto, quem está ganhando é a teoria que é contra o marco temporal. Nós tivemos, acho que, 2 votos contra o marco temporal e 1 a favor, se eu não me engano. E o Alexandre de Moraes pediu, né, a suspensão para ter o pedido de vista. E eu creio que agora, em junho ou julho, já vai voltar a votação novamente. Então, a gente está de novo com aquela ansiedade, né, para ver o que vai acontecer. E por isso está tendo tantos indígenas também, Matheus do STF, acompanhando em Brasília. O acampamento Terra Livre, esse ano também foi muito importante, tanto levando a questão da política, né, que hoje vai ser ano de eleições, quanto também essa questão, né, do marco temporal que vai ser votado. Então, é algo que está sempre recorrente, porque não tem ainda um ponto final sobre isso, né? Então, acho interessante também a gente falar sobre isso, porque é algo que sempre pergunto, né? O que está acontecendo esse ano?
Verificando aqui, eu acho que a gente aí falou, abrangeu bastante coisa aqui. E aí eu queria... Você falou recentemente aí, né, de todo esse processo aí do marco temporal. E aí eu não sei porque uma coisa me lembrou, uma tragédia, obviamente, tá? Já vou anunciando aqui.
Uhum.
Envolvendo um indígena que ficou traumatizado porque foi perto da onde eu moro, né, que eu moro próximo a Brasília, e completou 25 anos esse ano, que foi a morte do indígena Galdino. E se eu não me engano, ele era Pataxó, eu não lembro bem ao certo de qual população indígena ele era. Mas ele foi por 5 pessoas da classe média, se não me engano. Ele estava descansando depois de participar aí de uma passeata. Aí ele deitou e descansou numa parada de ônibus. Foram fazer brincadeira, né? É o que alegavam essas pessoas. Tacaram fogo na pessoa viva, né? Então, esse tipo de atitude, né, que na época chocou muito a população, é algo que fora da mídia, volta e meia acontece, gente. Então, imagina só se essa população indígena perde esse direito de demarcação de terra. Aí é que o negócio vai virar terra sem lei, porque eles vão ter que se inserir numa população em que eles não são bem-vindos.
Exatamente, né? Eu acho que a grande questão com relação aos indígenas que a gente percebe, é, que eles sempre relatam, né, é a questão de que às vezes eu sou indígena demais e às vezes eu sou indígena de menos. Nunca é o suficiente para o Estado, né? Porque se eu estiver na minha terra indígena batalhando para ter demarcação, para eu poder ficar lá e ter uma garantia da minha vida, eu sou indígena demais, eu atrapalho o Estado. Mas a partir do momento que eu saio da minha terra e vou lá para a cidade para poder então me modelar e fazer parte do sistema, para poder ter garantias, para sobreviver, eu sou indígena de menos e o Estado já não me reconhece como indígena, né? E aí, não só o Estado, como eu digo, mas a população em geral, né? Então, o que a gente percebe é que muitos indígenas que vão para a cidade tentar sobreviver, eles passam muito por preconceito. É muito difícil eles conseguirem emprego, é muito difícil a gente ver os indígenas em algum organismo público, é muito difícil a gente ver tudo isso acontecendo com os indígenas, só ver essas faltas, né? Indígenas que são muitas vezes assassinados. A gente teve um caso também agora com o Pataxó, se não me engano, que foi numa praia, né, se não me engano, tem uma parte da Bahia, eu acho que é demarcada a terra indígena, mas é um lugar que tem festas sempre, que é aquelas coisas de ano novo, sabe, não sei. E aí, aí parece que esse indígena reclamou porque estava com um som alto, né, dentro de uma área indígena, e aí depois ele foi assassinado, né? Então, assim, ele foi... É tipo você estar na sua casa e você reclamar para o vizinho que você não gostou do som, sabe, para diminuir, e você te mata por causa disso, né? Você está dentro da sua casa, no seu movimento, né? Então, assim, então são várias questões que envolvem, né? Tanto essa maneira, tipo, do dia a dia da cidade, quanto também a gente tem a questão da vulnerabilidade dos indígenas na sua terra indígena, né? Quem sabe, lá em Roraima, todo mundo acompanhou, creio, né? Que está sendo justamente hoje, né? Porque a pessoa se interessa de alguma maneira. Então, tenho certeza que quem se interessa com a questão indígena, com certeza viu nas últimas semanas a campanha Cadê os Yanomami também, né? Em que a gente vê aí, por exemplo,
muito,
a questão da terra indígena.
Cá, a gente tá vendo isso.
Exato, a terra indígena Yanomami lá em Roraima, essa questão que vive com um grande abuso do garimpo ilegal lá dentro, e que recentemente foi isso, né? Uma criança foi estuprada, né? Outra criança desapareceu durante um conflito que existe todos os dias com esses Yanomami, junto com os garimpeiros, e foi então essa campanha que surgiu por causa dos Yanomami, porque sumiram e etc., e que foi todo um percalço também, né? A criança está desaparecida ainda, mas a criança que sofreu estupro realmente aconteceu, mas teve uma situação de que a comunidade desapareceu, porque eles têm essa questão de quando um ente falecido desaparece ou morre, tem um rito fúnebre, né? Então, muitas vezes eles deixam a casa, inclusive, de um lugar para outra. Enfim, a gente tem comunidades que estão desaparecendo por completo, com o garimpo, as pessoas que estão de fora não entendem que o garimpo é como se fosse uma guerra mesmo, né? Então, a gente tem garimpeiros que jogam bombas, né? Em comunidades indígenas, desaparecem por inteiro, deixam uma terra indígena, é um conflito armado, é uma guerra mesmo, que a gente vê, né, aí acontecendo com, sei lá, com as questões aí para fora do país, né, mas acontece dentro do nosso país e ninguém comenta, né. Isso eu acho muito, muito estranho aqui também no Brasil, né, como a gente não tem um sentimento também de pátria nesse sentido, né, de estar ligado ao que acontece ao redor da gente. Eu percebo muito por morar aqui em São Paulo hoje em dia, o jornal só fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e acabou o Brasil, não tem mais. E Brasília, acabou o Brasil. E aí eu sou de Roraima, e em Roraima acontece tanta coisa, sempre difícil lá, que ninguém comenta. Essa questão indígena todo dia acontece, e a gente sempre está sabendo lá. Mas aqui no jornal só passa depois de anos depois. Outro ponto que aconteceu, que agora foge um pouco da questão, mas acho que eu de falar, é a questão da Venezuela, né? Roraima, para quem não sabe, a capital, Boa Vista, tem 300 mil habitantes. Em 3 meses, com a crise da Venezuela, aquela situação, né, que as pessoas estavam fugindo mesmo, né, porque elas estavam sendo massacradas lá dentro, com fome, etc., elas foram a pé migrando para Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, e em 3 meses entraram 90 mil venezuelanos em Roraima. E a gente não teve apoio de ninguém do governo, né, federal. Demorou meses para conseguir apoio do governo federal. Sendo que nós estávamos sozinhos lidando com aquilo. Então, imagina, uma cidade minúscula, né, em que tudo era já meio projetado, cronometrado, que do nada chegou 90 mil habitantes que não tinham comida, que não tinham onde morar, que não tinham emprego, e viraram pessoas que estavam na rua. e virou um caos na cidade. Para vocês terem uma ideia, os restaurantes que tinham na cidade, todos faziam, davam comida de graça quando acabava, né, a hora da refeição, eles faziam marmita para entregar e ficava uma fila indiana, assim, todos os restaurantes da cidade dando comida. Era uma cena de guerra mesmo, assim, sabe? E tinha também os indígenas, né, que foi uma outra pauta que aconteceu. Os indígenas da Venezuela que migraram para sobreviver e foram para Roraima. Aí surgiu uma grande pauta. O que a gente faz com esses indígenas? Porque eles não são indígenas brasileiros. E aí eles têm direitos, né, para estar aqui no Brasil? Aí foi uma grande discussão também, o que fazer com esses indígenas, né? Porque aí esses indígenas, eles estavam no Brasil para sobreviver, mas eles não queriam se tornar brasileiros, eles queriam transitar, né? Porque eles têm essa ideia também. Os indígenas da Venezuela, eles queriam ir na fronteira. A gente fala que eles têm muito essa ideia de estarem sempre circulando, né? Uma questão meio de nômade, etc. E aí a gente começou a defender, junto com o Ailton Krenak, inclusive, que foi lá para Roraima, que tinha essa situação, que a gente tinha que defender a ideia do conceito de fronteiras fluidas para esses povos. Porque não tinha como a gente conseguir colocar eles numa caixinha, né? Ó, você vai ser Brasil agora, vai respeitar isso e tal, 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 sabe? Não. Esses indígenas estavam aqui para sobreviver, para comer, para se alimentar, para dormir, para ter onde ficar. Mas eles queriam todo o tempo ir para Venezuela e voltar, porque eles tinham parentes que viviam lá, ficavam aqui. Então a gente teve então uma ideia de direito de fronteiras fluidas, né? De poder transitar, até porque os indígenas têm esse conceito também que é diferente do nosso, né? Que eles se enxergam como uma verdadeira nação, né, indígena. Então quando a gente tem indígenas que vivem na fronteira, mais aquela parte da cabeça do cachorro, né, que vive na Colômbia, Brasil, ali, a gente pergunta, ah, mas você se considera o quê, né? Brasileiro ou colombiano? Aí ele responde, eu me considero indígena, eu me considero nenhum dos dois. Porque a maneira deles se enxergarem é uma maneira de nação, que é essa nação que ele pertence, que é a nação indígena, né, em si. Então, assim, são muitos percalços que a gente vive e, infelizmente, ainda tem isso, né? A falta de informação. Porque toda vez que eu vou dar aula sobre isso, alguma situação, as pessoas sempre ficam assim, meu Deus, eu não sabia de nada disso, mas eu digo sempre, é porque realmente também, além de a pessoa já ser difícil, né, você encontrar algo sobre informações disso, a própria, os mecanismos que nós possuímos de internet, televisão e tudo, não passam essas informações, né? Então a gente vê cada vez mais essa ideia de deixar as pessoas em caixinhas, né? E daí, por falta, né, por essa ignorância de pesquisar, de também entender, a pessoa acaba criando conceitos que são, né, ultrajantes, né? De que o indígena é preguiçoso, de que o indígena não presta, de que o indígena só serve para fazer pobreza, que está atrapalhando o Brasil, que os indígenas vão dominar Copacabana, sabe? Mas é tudo falta de entender a profundidade da história, né? Porque os indígenas não querem em nenhum momento brigar com a gente. Eles só querem que as terras deles ficarem, né? E lá eles vão desenvolver sua cultura. Né? Eles são os espaços. E nunca vai chegar ao ponto dos indígenas pegarem Copacabana, né? Você fala, pessoal, a gente não tem como acontecer isso, porque só para ter uma ideia, nós temos só 800 mil indígenas no Brasil, sabe? Então, mesmo que a gente demarcasse terra para todo mundo, nunca chegaria nem sequer a metade do nosso território brasileiro. Então, não tem como a gente competir com isso, sabe? Então, podem ficar tranquilos,
não, fora que suas casas vão ficar garantidas. Tá muito... Copacabana está muito diferente do habitat que o indígena mesmo deseja, né?
Exatamente.
Ele vai se sentir confortável lá na orla da praia de Copacabana, falando assim, nossa, que legal, olha como a natureza aqui é esbelta, tirando a areia e o mar, ele não vai ver mais nada de natureza lá, porque a Mata Atlântica já se foi lá há muito tempo.
Exatamente. Então, não tem por que a pessoa, mas infelizmente a gente tem esse pensamento, né? Aqueles filhos de dono de fazenda, fazendeiro, pelo menos vão dominar Copacabana, se a gente for nesse sentido, né? É essa visão que o Estado quer que você compre, né? É esse medo que você perder sua posse, a sua propriedade, que eles vão invadir o seu espaço, que eles vão dominar o Brasil. E não é nada disso que está acontecendo, né? Não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, acreditam nessa questão e vão atrás dessa onda, né? E, infelizmente, a gente vê muitas pessoas ainda perpetuando esse conhecimento. Apesar de a gente saber também que existem pessoas que estão cada vez mais entendendo, se contextualizando, aprendendo, mudando o pensamento, né? Acho que a partir do momento que a pessoa consegue o mínimo de informação sobre esse ponto, eu duvido ela não mudar de opinião. Eu duvido. Se ela souber o mínimo, assim, do contexto histórico, assim, eu duvido ela não mudar de opinião. Porque há grandes pessoas que não mudam de opinião porque elas não leram nada sobre aquilo. Elas não têm ideia daquilo. Né? Então, realmente, aí ela tem a cabeça fechada.
Não, e eu, como professor de história, uma das coisas que me agradam porque eu tinha a minha visão de aluno de ensino básico barra médio, né, de ensino fundamental barra médio, de uma história que era passada de acordo com o conteúdo programático, didático daquelas séries ali, e que pouco se falava de indígenas e pessoas de origem africana na nossa história. Falava assim, o indígena era quem estava aqui quando chegaram os portugueses e os africanos eram trabalhadores forçados, vieram através do tráfico negreiro e eram escravos e pronto, acabou. Mas espera aí, não existe nada além de uma cultura, de uma história dessa população indígena, assim como também não existe uma cultura, uma história dessas pessoas que vieram lá da África, por que não estudá-las? Então, pelo menos nesse ponto, uma pequena vitória, ainda é pouco, né, para se comparar ao que pode ser colocado, mas já é uma pequena vitória. Eu, como professor hoje, inclusive hoje eu comecei, eu dou aula para sexto ano, eu comecei um conteúdo que eu vou falar aos povos antigos do Brasil, e aí eu vou estar falando de populações indígenas que viviam aqui antes da chegada dos europeus, coisa que na minha época de estudante não existia. Então já é um ganho, porque você conhecer, conhecimento a mais, gente, nunca é demais. Você conhecer a riqueza da cultura dessas populações indígenas é muito bacana, é muito legal. Você vai ver que não são pessoas atrasadas, né? Aquela ideia de selvageria que sempre foi colocado, que os índios eram atrasados, né? E era assim, era índio mesmo, não era indígena, tá? Que os índios são atrasados e que os portugueses chegaram e trouxeram um desenvolvimento cultural para o Brasil. Como que se imaginasse, se o Brasil continuasse habitado por indígenas, o Brasil ainda estaria vivendo em 1700. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos. Os chineses não ficaram lá a vida toda na região deles e não estão onde estão? Exatamente. Por que acreditar que os indígenas são atrasados? Né? Então, é um pensamento que a gente teve de uma educação histórica muito eurocêntrica.
Sim.
E que, infelizmente, aos poucos é que a gente está derrubando essas barreiras.
Totalmente, também concordo com tudo isso. É essa visão, né? A gente tirar essa ideia ocidentalizada, né? De que existe um mundo ideal e que existe uma cultura ideal a ser seguida. Né? Não existe isso. Cada um tem seu próprio desenvolvimento.
Existe uma diversidade cultural muito ampla e isso é maravilhoso. É, ainda bem que eu não sou igual a Bárbara e nem ela é igual a você que está nos escutando. Então, isso é ótimo que seja assim.
Sim, exatamente.
Desde que haja respeito mútuo entre todos, né? Claro.
Totalmente, sim.
E eu queria saber contigo, Bárbara, se você quer colocar mais alguma curiosidade ou alguma informação extra que nós esquecemos de colocar aqui em pauta, perdão?
Assim, olha, com certeza daria pra falar um montão de coisa mais, né? Quem sabe a gente faz aí um episódio 2.
Às vezes tem um recorte bem bacana pra se falar, né?
Eu acho que a gente deu a gente deu um panorama geral, assim, pelo menos pra criar, né, um gostinho, pra entender que existe muita coisa que envolve, né, quando fala essa questão indígena. Mas, obviamente, cada um desses temas que a gente abordou hoje, né, dá pra gente falar muito especificamente sobre isso, falar muita coisa, né? Mas acho que a gente fez um contexto legal, um panorama geral de tudo, falamos uma ideia também de como começou desde o começo, a ideia da colonização, até chegar à nossa Constituição, falamos um pouco que existe aí as suas especificidades culturais, não só no direito, como também na a questão da saúde indígena, da educação indígena, a questão do preconceito, do racismo, né? A ideia do que é o marco temporal, o contexto atual do Xokleng, o que diferencia da Raposa Serra do Sol. Bom, então acho que a gente falou de muita coisa, né, com relação a esses pontos. Fico feliz pelo convite, fico aberto também para a gente fazer um tema específico, falar mais sobre o assunto. Realmente, assim, cada tema assim, dá para desenvolver muita coisa. Como você falou, né, agora eu também, na minha graduação, não tive aula de direito indígena, assim, não existe essa matéria dentro do direito, na verdade. Agora que a gente começou a inserir nisso. E agora que eu percebo que as faculdades estão se abrindo a isso. Então, agora eu tenho um contrato só para dar tom de aula só disso. Tá? De civil, funcional, enfim, né? Matérias normais, assim, por dizer. Mas hoje tem um detalhe que eu procuro para dar aula sobre isso. E aí, quando dou aula sobre isso, dá para falar de muita coisa, né? Então, aí, já tem aulas que eu fico 4 horas falando só de um tema, né? Só sobre terra. Então, dá para a gente viajar aí para falar sobre terra indígena. Que a gente vê o contexto antropológico disso e a visão dele de mundo, né, e discute tudo isso, é interessante, mas, enfim, é um assunto muito vasto, É um assunto muito interessante também para quem gosta, porque é um assunto que foge da caixinha do direito, porque não dá para a gente entender direito indígena sendo do direito ocidental. Você tem que ir para antropologia, filosofia, sociologia, para conseguir entender o que eles estão falando, o que eles estão pleiteando. E, bom, eu acho que eu posso fazer um convite também, no sentido para me seguir, que eu tenho uma rede social, em que eu comecei a falar um pouco sobre isso, né, com uma maneira aí também de fazer um passinho de formiguinha, né, nesse sentido de todo mundo, depois da pandemia, né, todos os professores começaram a fazer rede social, né, então eu falei, ah, eu vou fazer também. E aí eu criei um perfil, que é Bárbara Modernel, com dois L's no final, tudo junto, e que lá eu comento sobre as pautas, questões indígenas, né, tudo do momento. Eu tenho uma parceria com o Carlos Estar em Casa também, que o Sérgio faz parte também, né, que contribui, que a gente contribui lá, que é uma plataforma muito interessante também, que a gente junta aí vários professores de vários nichos diferentes, comentando um pouco, né, fazendo um projeto social nesse sentido de compartilhar conhecimento, mudar um pouco a estrutura da educação. Então me sigam lá. E também, esse ano eu lancei meu livro, que é um livro que eu acabei de fazer o lançamento na Livraria da Vila, e fica o convite aí também para quem quiser comprar o livro, vem na editora Juruá, dá para você pedir pela internet. E é um livro bem legal, que é uma pesquisa de campo que eu fiz lá em Roraima, que hoje a gente está tentando aí também encaixar nosso modelo eurocêntrico, mentalizado, nossa construção, e que a gente está tendo bons resultados. Então fica o convite também para comprar o livro. E, enfim, qualquer coisa, me procurem, mandem mensagem direto no Instagram, que eu sempre respondo.
Bárbara, eu vou também fazer já um pedido, já que você falou aí do seu trabalho, que é o livro. Depois manda aqui para a gente do História e Sociedade um link ou imagens com capa do livro para a gente fazer uma divulgação aí para você também desse livro, para quem tiver interesse, em quiser pegar um trecho da sinopse e depois fazer adquirir o produto também, a gente ajudar você a divulgar esse.
Ótimo, sim, todo mundo é bem-vindo, gente. Professores unidos em prol do.
É isso aí.
Porque é difícil ser professor no Brasil, é difícil ser pesquisador no Brasil, é difícil tudo isso, né? Então, toda vez que a gente faz alguma coisa, é porque realmente a gente moveu alguma coisa lá atrás, né, pra dar certo. Porque se for esperar benefício de alguém, a gente não recebe nada, né? Então, é tudo por nossa conta, eu meter a cara, conta própria e risco, né? Mas, mesmo assim, fico muito feliz em estar fazendo esse... Estar caminhando nessa jornada, né? Tomara que seja o primeiro de muitos ainda.
E sigam o perfil da Bárbara lá no Instagram, né? @ Bárbara Modernel, com dois L's no final, é isso?
Isso. Uhum.
Tá certo. Então, em nome do podcast História e Sociedade, eu agradeço aqui a sua participação. Muito obrigado aí, tá? Por você ter contribuído e enriquecido o nosso tema aqui. E eu tenho certeza aqui que a galera que está acompanhando até o final deve ter gostado muito aqui do nosso bate-papo e que saiu, nem que seja com uma pontinha de conhecimento a mais sobre o tema, ou aquela curiosidade despertada para continuar consumindo mais. Então você pode ir lá no Instagram da Bárbara, ou lá no História em Casa, em que ela tem um canal também que ela fala sobre os assuntos, ou então comprar o livro também, que tudo isso vai trazer aí muito mais abrangência de conhecimento aí na área dos indigenismos, digamos assim. E nosso muito obrigado pela sua participação. Quem sabe um próximo convite aí para um próximo episódio em relação aí ao tema a gente não possa combinar, tá certo?
Tá certo. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada a todo mundo. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. E aí, quem sabe, se encontra e bate mais papo, né, sobre essa questão.
Tá certo. E, pessoal, para quem quiser seguir o podcast também nas redes sociais, @ podcast História e Sociedade, a página no Facebook, @ História e Sociedade, TikTok e Instagram, @ podcast Isto Só Que no Twitter. Você também pode nos seguir, né, e avaliar o nosso podcast nas plataformas do Spotify, da Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Nós estamos disponíveis aí em quase todas as plataformas de podcast disponíveis e no YouTube também. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção e a audiência de todos até aqui. Um grande abraço na alma, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.
O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.